Brasil, nosso país em transformação.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa nosso de todas as terças-feiras, não é? Hoje nós estamos com o professor Ângelo Mazzarotto. Ele é da área de meio ambiente há um bom tempo e nós vamos trazer um pouquinho do conhecimento dele, partilhar com vocês, né? Um pouquinho do conhecimento. Então, boa tarde. Não é, é só para relembrar, eu sou a professora Sandra Lopes, eu sou coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente e o nosso convidado hoje é o professor Ângelo. Então, seja bem-vindo, professor Ângelo.
Olá.
Muito obrigada
olá.
Por estar aqui.
E pode... Eu que agradeço. Um grande olá para todo mundo, para todos os brasileiros e pessoas que estão nos ouvindo. E mais uma vez agradeço o convite a participar dessas discussões tão, tão valorosas aí a respeito do meio ambiente.
Exato. E hoje, cada dia mais, as áreas estão interligadas e precisa saber o que está se passando no meio ambiente, não é? Com tantas impasses, impactos, com tantas mudanças climáticas, com tanto desmatamento, né? Hoje nós vamos falar exatamente sobre floresta urbana. Será que todos conhecem o que é realmente uma floresta urbana? Tem ideia do bem que faz ou não? Onde se localiza? Como se começa fazendo uma? Ou se existe já natural ou não? Quem vai tirar essas nossas dúvidas, esclarecer esses pontos é o professor Ângelo. Então, vamos começar, professor. Vamos saciar a vontade de saber dos nossos ouvintes. Como que nós podemos definir florestas urbanas?
Esse termo, claro, que foi apropriado das ciências florestais, dos estudos que analisam até o conceito de floresta, né? Que é um bioma com uma rica vegetação. Né? E o que acontece quando se junta esses dois conceitos, né? Floresta urbana, se extrapola um pouco, se apropria um pouco desse conceito, e ele acaba tendo um desmembramento dentro dos espaços urbanos, né? O foco principal são as áreas verdes urbanas. Então, dentro do termo de florestas urbanas, você tem todos os espaços livres, os espaços verdes, as áreas arbóreas, que são os bosques, os jardins, e isso incluindo as áreas particulares, privadas e públicas, né? Só imaginar que em Curitiba, boa parte, mais que 70% das áreas verdes são áreas particulares, né? Então,
particulares?
Particulares,
que surpresa!
Acho que são os parques, né?
Isso mesmo,
dão conta de tudo, mas a gente pensa que toda casa tem um jardim, uma área ali de um espaço livre, né? E tanto isso é esse elemento urbano. Acho que a grande discussão das florestas urbanas, ela está dentro de uma perspectiva maior, que são os espaços urbanos, né? E a discussão do espaço urbano está muito vinculado, atrelada à qualidade de vida das pessoas nos centros urbanos, uma vez que a população urbana tende a aumentar, né? Nas próximas décadas, nós teremos quase 90% da população morando em áreas urbanas.
E com isso vai ter um impacto muito grande, ou impacto na urbanização, ou no consumo, na geração de resíduos, no desmatamento, porque terá que construir ou prover locais para essas pessoas se instalarem.
Ah, sim, com certeza, professora. Essa é... O adensamento é uma equação aí bem complicada, porque tudo entra num exponencial, né? Você pensar o próprio transporte, locomoção, tratamento de efluente, o consumo, todas essas variáveis aí que a professora mencionou, passa a ser aí um objeto de análise extremamente importante, uma vez que as cidades elas estão crescendo, né?
Então, a expectativa é que quanto mais verde nós tivermos, provavelmente vai auxiliar na qualidade de vida do cidadão.
Isso
está
claro,
diretamente
relacionado, porque o que acontece com os espaços verdes? Quando a gente fala de adensamento, fala de crescimento populacional, Isso tudo acaba exigindo de forma bastante intensa as condições, ou até comprometendo de certo aspecto, as condições relacionadas à qualidade de vida. Por exemplo, um adensamento, o uso de transporte, a combustão, a poluição à atmosfera, né? Geração de resíduos, lixo atrelado, relacionado também com o desenvolvimento de patógenos, de vetores, ao aumento da possibilidade de risco de enchente por entupimento das linhas de drenagem. Então, tudo está relacionado com a qualidade de vida. E quando a gente fala desses mecanismos, a gente busca numa perspectiva maior manter uma condição de vida para as pessoas de classe média baixa, de classe C, classe D, classe E, porque o pessoal que tem maior poder aquisitivo, eles vão sentir de forma mais demorada ou menos o impacto dessas condições. Porque ou moram em condomínios ou têm acesso privilegiado em várias do recurso. E a floresta urbana e as áreas verdes, ela tem um papel crucial na manutenção da qualidade de vida. Por quê? Porque ela presta serviços. Que serviços são esses? Nós temos a purificação do ar através dos efeitos dos seus estômatos, das folhas, a filtragem, então o particulado, até ações antibacteriana, reduzindo a presença de partículas virais, então uma série de benefícios. Mantendo a umidade do ar, mantendo o equilíbrio térmico, mantendo a capacidade de recarga do solo, quer dizer, reduzindo o potencial de risco com inundações.
Melhora a drenagem do solo?
Melhora a drenagem por causa das raízes, e a quantidade de água que é evaporada. Então, quando você tem vegetação, um período de seca, ela drena aquela água e evapora para a atmosfera. Então, quando chove, aquele solo tem uma capacidade maior de recarga, principalmente na área superficial. E aumenta também a percolação e reduz a compactação do solo. Então, se um solo é menos compactado, tem menos escoamento superficial e mais penetração da água. Além de tudo, tem a questão de lazer, questões estéticas, arquitetônicas, psicossociais, né? Então, uma área verde, ela traz vários benefícios, né? Ziraldo, uma vez, em suas grandes reflexões, disse que quer melhorar uma favela ou um espaço
de
plante flores, né? De comunidade, plante flores, né? Só a percepção é um embelezamento também do local, que tem uma série de resultados já cientificamente provados na relação psicológica da comunidade.
Essas hortas urbanas, esses jardins urbanos que têm surgido em grande parte das cidades, têm contribuído também com isso, não tem, professor?
Tem, professora, tem várias contribuições, algumas a gente nem percebe, né? Uma grande contribuição, tem uma grande vertente que estuda a questão dos espaços urbanos, ele é melhorado, potencializado quando você tem aquela relação de pertencimento. E a relação de pertencimento ao espaço necessita, está atrelado àquilo que você faz com o seu espaço. Se você mora numa cidade e não curte essa cidade, não usa ela para passeio, para lazer, não tem atividades sociais, você simplesmente ali dorme ali para trabalhar em outro local, isso também tem áreas que pesquisa a questão das cidades dormitórios.
Isso mesmo.
O quanto essa cidade é comprometida quando são só utilizadas como cidades dormitórios. Então, essas práticas, elas fazem com que as pessoas resgatem aquele valor de pertencimento desses espaços. Então, se eu pertenço, eu cuido, eu compartilho, eu curto, eu me relaciono. Então, tudo aquilo que melhora a condição das relações sociais, né?
E isto recai também, veja, quando eu falei no início da nossa fala aqui, sobre as áreas interligadas, né? Isso acaba recaindo sobre a área social também, porque desperta nas pessoas o senso um pouco mais forte, mais arraigado da cidadania, o comprometimento com o local que ele mora. E isso é importante, porque o pertencer traz uma responsabilidade de manter, como o professor falou, né? Isso é um benefício muito grande. E as políticas públicas das cidades, elas têm incluído dentro das políticas públicas a necessidade de arborização ou de espaço verde ou de floresta urbana? Porque a gente sempre que fala em floresta urbana, em arborização, a gente já pensa logo num grande parque. Necessariamente não precisa ter um espaço tão grande. Isso as políticas públicas têm incluído essa formação?
Eu tenho visto verde. Brasil e fora, né? Até a própria Curitiba com a discussão do plano diretor no ano passado, se não me engano foi aprovado ano passado, uma discussão do ano retrasado, a inclusão de elementos relacionados com os telhados verdes, por exemplo. Né? Telhado verde também faz parte dentro dessa estrutura, porque ele cria e amplia os microsistemas, né? E permite ali captação de água, captação de carbono, também favorece a fauna e flora local. Tá?
Melhora também, acho que até a temperatura local.
Você
né?
tem a questão dos efeitos relacionados, né? Se você tem uma construção mais inteligente, você tem uma demanda energética menor para manter o ambiente aclimatizado, para a questão da iluminação, questão do conforto térmico, questão do conforto acústico.
Então,
esses espaços, eles acabam gerando vários benefícios. Existem estudos relacionados, claro, pensar assim, o que um telhado verde pode fazer? Se você imaginar um telhado verde ou até uma cisterna, por exemplo, em cada residência, acumulando lá 1.000, 2.000, 3.000 litros de água em um período de chuva forte, se você pensar assim, 1.000 casas, 2.000 casas tendo esse mecanismo, são quantos milhões de litros que não são lançados naquele período de
excessivo.
Excesso, né? Excessivo. Uhum. Então, você está acumulando, você está reduzindo o potencial de escoamento superficial. Então, você está contribuindo. E as enchentes, é só acompanhar as notícias, né? Faz parte de algumas cidades, é uma questão de acontecimento sazonal, né? Todo ano tem problema com isso.
E normalmente nos mesmos lugares, né? Que ocorreram, são assim, repetitivos.
Se você analisar esses locais, muitas vezes você teve uma alteração da paisagem, canalização do rio, áreas que eram ecossistema riparo, quer dizer, que tinham naturalmente uma determinada época, recebiam um volume maior de água. Então, você altera a paisagem, altera o relevo, altera a condição, você também acaba perdendo certos potenciais, né? E com a pavimentação do solo, além da questão da ilha do calor, que você tem esse problema, você tem a questão da enchente, porque você diminui a percolação da água. E a floresta urbana, a arborização de rua, os parques, só imaginar os parques de Curitiba, o propósito inicial dos parques era a questão de drenagem. A função
principal,
do Parque Barigui por exemplo, o Parque Barigui não é fazer Cooper, é a questão da drenagem. Só que você acaba criando um ambiente, um local de múltiplas funções.
Exato, e tem agregado muito na qualidade de vida das pessoas que moram na cidade.
Sim, tem pesquisas que buscam entender a relação do cidadão que mora aqui nessa cidade com ela. Você vê no seu discurso, aqueles que gostam, faz parte dos motivos, tem parque, tem ciclovia, tem área verde. Isso tudo é reconhecido pela sociedade como um benefício, né? Você pensar cidades no deserto como Dubai, tem projetos lá de áreas verdes que custam verdadeiras fortunas, né? Para que você... Por que você mantém a área verde nessa paisagem? Porque ela é...
Essencial
até na questão psicológica.
Exato.
Um bairro arborizado, você tem uma valorização do seu imóvel, né? E também tem a questão da manutenção da fauna local, né? Você
Exato.
Pode ver os animais, tem animais que são persistentes, por exemplo, animais como a pomba, a barata, animais, muitos deles associados, né? São quantas doenças associadas à pomba.
Exato.
Paris sofrendo com superpopulação dos ratos, né? Então, a manutenção do equilíbrio através desses espaços permite, por exemplo, os predadores, como o morcego, como as corujas, né?
E tantos outros, né?
E que geram habitam, equilíbrio.
Exato.
Geram equilíbrio, né?
E essas florestas urbanas, nós estamos falando, o senhor está, né, o professor está citando, elas são naturais, de origem naturais, são construídas pelo homem?
Depende do local, né? Se você imaginar, tem cidades nas regiões amazônicas. Claro que lá um projeto de arborização de telhado verde não teria muito sentido, né? O que tem sentido lá é um planejamento de uma cidade que seja sinérgica aos espaços verdes, né? Então, que você utilize aquele potencial.
Gerando menos risco, menos impacto,
menos risco,
né?
Construindo menos de forma dano. Mais inteligente.
Exato.
Para que não haja a necessidade de uma significativa alteração do meio, como teve em Rio de Janeiro, por exemplo, os aterros, né, que cobriram enormes áreas de mananciais e também desses ecossistemas híbridos como os...
lixões, aterros e piscinões, locais
como os piscinões, por exemplo, né?
Que acaba danificando e impactando muito mais do que ajudando, né?
Claro, e dentro desse projeto de urbanização, com a demanda de construções dessas grandes áreas para receber os aterros, também teve alterações da paisagem, como os manguezais, por exemplo, né? Então, os mangues, né? Então, o que que acontece? Nós temos aí uma das maiores florestas... urbanas, a floresta da Tijuca, ela foi toda reflorestada. Ela teve que ser recuperada. E os espaços verdes urbanos são remanescentes, poucos são remanescentes, outros surgiram e foram recuperados. O próprio bosque ali aqui de Curitiba, do Jardim Botânico, ele é um bosque que foi recuperado, né?
Ele tinha ou tem várias plantas originais, né?
Tem, a mata nativa. A vegetação nativa, ela sempre é a priori, porque você tem a questão da adaptação do local. Mas também não é a única, sabe? Quando você pensar em arborização de rua, por exemplo, você tem que pensar muito bem na tua espécie. Espécies caducifólias, elas vão perder folha de forma muito intensa, elas podem comprometer
a drenagem urbana.
Espécies que têm um afloramento de raiz vão comprometer a questão das calçadas, do fluxo de pedestres.
Todos os canais que nós temos subterrâneos.
Exatamente,
né? Que nós temos outra cidade praticamente.
Pode romper os canais. Ou pode ter espécies que são conhecidas como espécies que geram problemas alergênicos, ou atraem determinados animais peçonhentos. Então, a ideia de pensar na floresta urbana, claro, seria muito interessante a gente ter uma condição de viver dentro de um espaço natural, né? Mas as áreas urbanas, elas já mudaram isso de forma bastante abrupta. Então, quando se pensa em uma condição de criar um ecossistema, ele tem que ser pensado e conduzido pelo ser humano, na escolha das espécies, nos espaços, para que você gere ali uma sinergia e não uma competição, tá?
Exato, exato. Bem, bem pensado, porque quando a gente pensa em floresta urbana, a gente pensa em espécies, né? E as espécies, muitas vezes são nativas, a gente pode aproveitar, mas elas demoram muitos anos para se formar e para a gente obter esse espaço verde com o benefício esperado.
Sim.
E há condições de aproveitar a espécie nativa e trazer outras espécies que complementem, que formem com menos tempo e que dê um resultado positivo mais rápido, porque a urbanização exige que cada vez mais coloque árvore, porque fica uma selva de pedra, né? As cidades em geral.
Pega São Paulo, né? Quantidade de áreas verdes, né? Muito baixas. Curitiba até tem uma certa referência, mais de 50, 60 metros quadrados por habitante, né?
Existe uma normalização, uma normatização?
Existem indicadores que relacionados com a contribuição desses espaços,
uhum.
né? Existem, assim, parâmetros que são considerados adequados, né? Então, existem vários estudos que trazem certos parâmetros que podem estabelecer, assim, uma condição ideal ou não. Eu fiz um modelo de avaliação de áreas verdes urbanas que considera fatores macro e micro ecológicos, né?
Uhum.
Dentro disso, uma relação que permite, numa ponderação matemática, estabelecer se aquela área ela está sustentável ou não sustentável. Então, você tem desde da diversidade, quanto mais espécies fizerem presentes naquele espaço, melhor, porque você tem aquela relação de equilíbrio, né? Porque um predador não ataca todas as espécies.
Exato.
Então, você cria um efeito de Buffon lá, que eles falam. Quanto Isso. maior a diversidade, maior o equilíbrio. A questão do desenvolvimento dessas áreas, então, quanto maior a presença de material verde, né? Plantas já desenvolvidas no seu clímax, melhora a contribuição. E também a sanidade dessas espécies. A gente pode ter, em alguns casos, uma arborização de rua toda comprometida por pragas, né? Tem a erva de passarinho e ela
já tomou conta
de muitas ruas. Então, ela acaba comprometendo a saúde e a sanidade daquele indivíduo, e ela provar com toda certeza ela vai também responder de forma mais discreta, né? Não, a contribuição daquela planta para a sociedade vai ser menor
porque ela já está comprometida.
Sim, ela já está comprometida, já está estressada, né?
Exato. E quando nós falamos em área urbana, a gente sabe que tem um fluxo de carros, queima de combustível com maior intensidade, de pequeno, médio e grande porte. E as áreas verdes e as florestas, né, urbanas, os parques, a arborização urbana, têm contribuído bastante, não
Sim,
é, professor?
Sim, elas servem como filtro, né, como barreira. Então, o vento, por exemplo, é um problema significativo. Curitiba tem uma velocidade não muito alta de vento, assim, picos de 60 km por hora. Mas se a gente pegasse, vamos imaginar com essa mudança climática. Estamos enfrentando aí algumas alterações. Se aumentar muito essa velocidade, a gente vai ter muitas casas sendo destelhadas, né? E as árvores, elas servem como barreira. Claro que elas têm que ser bem manejadas, porque se elas não são bem manejadas, principalmente na sua poda, você pode gerar risco de queda, os galhos de árvore podem cair em cima de carro, de pessoas, as pessoas podem se ferir até morrer por causa disso. Então, veja, os espaços urbanos, eles são muito dependentes do manejo humano para você otimizar essa qualidade. Se ninguém fizer nada, claro, a vegetação ela vai crescer. Tem um seriado que eu gosto muito, que mostra lá um ano sem população, 100 anos sem pessoas, 1000 anos, como que a vegetação vai tomando conta,
dos espaços, né?
Mas mesmo assim, precisa ter, para que você sempre mantenha uma qualidade de vida para o ser humano, o foco são as pessoas, né?
Sim.
Você precisa ter um bom manejo, desde a escolha de espécies.
Que é muito importante a escolha das espécies.
É muito importante. A gente pensa uma coisa, na arborização de rua, a nosso sistema de transmissão de energia, telefonia ainda é aéreo.
Aéreo.
E aéreo ainda porque o subterrâneo ainda é muito atingido por depredação, furto, né? Você faz o cabeamento lá de fibra ótica num dia, no outro dia não tem mais
Evaporou.
Então, o pessoal ainda está dependente de você manter isso nos postos. E claro que esse sistema ainda ele entra em conflito com a arborização de rua.
Uhum. Né? Então, essas espécies apropriadas, como o senhor falou, né? Cuidar, sempre a gente fica preocupado em passar para o ouvinte como começar a elaborar um projeto, um programa para esses bosques ou florestas urbanas. Normalmente, precisa estar nas políticas públicas do município. Caso contrário, é difícil, a menos que seja particular. Mas quando particular, agora vem a pergunta, mesmo quando particular, ela precisa ter autorização para poda, para cultivo ou não?
Olha, o que, que a gente pode pensar em termos de sociedade, tá? É claro que isso vai entrar em política pública a partir do momento que os políticos perceberem que isso é reconhecido pela sociedade como algo importante.
Sim.
Você imaginar por que, que no Brasil ainda se prioriza o transporte do veículo particular, né, individual. A gente tem em Curitiba um transporte, por exemplo, um carro para cada 1,3 pessoas. É, o que é absurdo, né? O carro cabe 5 pessoas e a maioria das vezes que leva uma pessoa. E você prioriza o transporte de veículo e não prioriza o transporte coletivo. Porque a população, ela considera isso como um valor. Eles querem estacionamento, eles querem acesso ao seu carro. A partir do momento que a população começar também a considerar as áreas verdes importantes, os espaços verdes importantes, isso vai entrar em grandes políticas. Mas, por outro lado, faz parte já há algum tempo, tem entrado dentro das políticas dos planos diretores dos municípios através de restrições na construção. Por exemplo, você não pode construir 100% do teu terreno, você tem que deixar uma parte para drenagem. A presença de árvores, dependendo da espécie, dependendo do tamanho, pode reduzir o imposto territorial, o IPTU. E mais tarde, algumas construções hoje de alto nível com áreas verdes e com telhados verdes está valorizando o imóvel, então as pessoas estão buscando mais isso. Então, de maneira geral, se as pessoas entenderem a importância desses espaços verdes, o quanto isso traz de economia para a sociedade
e de benefício para a qualidade de vida, para a própria saúde, né? Sim, do indivíduo, né?
Para você, olha o quanto de prejuízo que as enchentes trazem, né?
Exato.
Você vai ter que ter um filtro para sua residência, a climatização custa dinheiro, tudo isso a árvore ela pode entregar isso de forma gratuita quase, né? Tirando o custo com a manutenção. Então tudo isso pode ser pensado e nós temos exemplos de cidades, né? Nova York, por exemplo, tem revitalizado seus espaços urbanos, recuperado áreas de abandono, construindo áreas de desenvolvimento social, tem tido a questão da produção de alimento em espaços urbanos como o mel, né?
Exato.
Em Curitiba tem um movimento grande agora para a recuperação dessas espécies que estão em extinção, que são as abelhas sem ferrão. Tudo isso entra dentro de um grande discurso que é a melhoria dos nossos espaços. E para a melhoria dos nossos espaços, nós precisamos de áreas verdes.
Exatamente. Olha, professor, nós poderíamos ficar aqui falando por um bom tempo, né? E essa parte da floresta urbana, da arborização, ela recai sobre o planejamento urbano, não é? Das cidades. Dentro do planejamento que o município propõe a fazer, eu acredito que se a população se movimentar ou demonstrar, como o senhor mesmo disse, né, demonstrar interesse, ele pode ser incluído, né, nessas políticas públicas, porque a gente vê que no Brasil, às vezes, a iniciativa privada, ela tem uma força grande, mas ela tem um declínio também, porque não tem um apoio público, né? A gente tem visto muito isso dentro das cidades, não só as cidades grandes. Então, se ela passa a ter força dentro das políticas públicas ou dentro do planejamento mesmo urbano dos municípios, ela ganha uma força maior, não é? Inclusive dentro das áreas que podem ser utilizadas para flores, né? Plantio de flores, hortas urbanas, que isso agrega muito e melhora muito a qualidade de vida.
Ah, sim, tem um exemplo disso que a professora mencionou. As áreas de invasão nas linhas da Eletrosul, nas linhas de alta transmissão, que você não pode construir embaixo, né?
É.
E tem um terreno livre que é fruto de invasão. O pessoal invade, a empresa vai lá e indeniza, eles invadem de novo, a empresa vai lá e indeniza, e assim vira aquele ciclo vicioso. Então, alguns projetos têm dado resultado. E é a utilização desses espaços para uma horta coletiva. Então,
exato,
a comunidade cuida daquele espaço e não deixa ninguém invadir. Isso aqui é a nossa horta.
Exato.
Produz alimento saudável. É um espaço de lazer, porque eu adoro mexer com terra.
Exato.
E muita gente gosta.
Exato.
E preserva esse local e protege de invasões.
Professor, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar com a gente os seus conhecimentos. E olha, procurem os cursos de gestão ambiental, na área de ecologia urbana, na área de gestão e sustentabilidade, porque a instituição tem muito a oferecer a respeito disso. Muito obrigada pela audiência e boa tarde.
Até lá. Obrigado.
Obrigada, professor.
Um grande abraço a todos.